Terra África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas com o fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África vistos pelos comentários e observações de António Batel sobre a educação e a cultura.
Ouça uma boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova porque estamos juntos com Moçambique.
Oxene, professor, bom dia.
Oxene, Maria João, muito bom dia para si e para toda a auditória.
Como é que se está hoje em Maputo, professor Anjo?
Hoje estamos bem, estamos com uma temperatura, está um pouco frio, estão para aí uns 18 graus, mas está muito, sente-se muito frio. Hoje já é a altura de casaco em Maputo.
É a altura de casaco e é sempre a altura para si de chá, não é, professor?
Apanhou-me com o chá mesmo.
Com a boca na botija, não é?
Com a boca na botija mesmo. É mesmo, estava aqui a ver se a voz ficava melhor um bocadinho. E estava aqui a beber meu chá, sim. É meu chá.
A voz.
Hoje, uma coisa estranha, não sei o que é.
Então não é roibos hoje, portanto?
Hoje não é roibos. Tem para aqui uma coisa de canela, não sei o que é. Não sei, acho que já não tenho a etiqueta comigo, portanto já não sei que chá é que é.
Canela é bom. Connosco é sempre assim às quintas-feiras, depois das 8 da manhã, África Terra Nova, onde nos ligamos em direto ao professor António Batel Anjo, que está em Maputo, Moçambique, ao abrigo da organização Osuela, a ensinar ciências e robótica aos nossos pequenos. Professor, nesta quinta, decidiu trazer o que à antena?
Olha, decidi trazer alguma indignação, mais uma vez, mas não por as minhas palavras, porque encontrei umas declarações da antiga Ministra das Finanças de Cabo Verde, que é agora Vice-Secretária-Geral da ONU para a África, que apresentou a energia, o livre comércio e a industrialização como os três fatores que podem mudar o continente africano. E ela, a dada altura do discurso, diz isto: enquanto uns vão a Marte por divertimento, ou vão ao espaço, não é Marte, mas vão ao espaço, a África subsaariana tem 600 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Bom, eu achei engraçado e achei que de realce este discurso crítico em relação à forma como está a ser, como os ricos usam o dinheiro. Quer dizer, ir ao espaço provavelmente dá, e parece que agora há umas viagens para o espaço para os milionários, dá para muito, para muitos milhões de pessoas poderem ter acesso a uma vida mais digna. Isto não quer dizer que não se explore o espaço. Eu acho que o espaço, neste momento, é para os cientistas e é para fazer ciência e é para explorar em termos científicos e em termos de desenvolvimento do próprio sistema da ciência e da educação em si. Agora, fazer isso e gastar esse dinheiro todo para ir já começa a ser preocupante. E a antiga governante africana critica exatamente isto, dizendo que estas perturbações trazidas pela pandemia em questão de oportunidades já estavam comprometidas há muito tempo, portanto já vinham aumentando e agora explodem de forma significativa, e é isso que nós estamos a ver. Ela também chama a atenção de um aspecto que nós também já falámos aqui, que é preciso reduzir a lista de prioridades, metas e objetivos da Agenda 2063, que é a agenda que comanda, é uma agenda da União Africana e é uma agenda há 50 anos sobre as políticas para o desenvolvimento da África, que tem em vista um desenvolvimento, uma industrialização verde, ou seja, sustentável e respeitando o ambiente, tem o mar como também um motor para esse desenvolvimento, e obviamente os processos de industrialização que estão muito, muito longe. Mais adiante encontro também uma outra referência da Presidente do FMI, a Kristalina Georgieva, que diz que a inclusão é um princípio moral. As sociedades são mais fortes e o tecido produtivo é mais robusto quando as sociedades são mais inclusivas. Agora, é preciso encontrar um modo para implementar políticas que continuem a melhorar um mundo mais justo, inclusivo, para o benefício de todos. Eu achei estas três declarações muito interessantes, porque são autoridades mundiais e autoridades do mundo desenvolvido a criticar-se ou fazer autocrítica sobre aquilo que acontece nos seus países e no seu mundo. Espero que isto passe e que isto seja o discurso político e que seja alguma mudança no discurso político e nas ações, sobretudo, para que realmente as pessoas entendam de uma vez por todas que sem inclusão não vai haver nem paz, nem bem-estar, nem nada disso.
Muito obrigado. Sem dúvida, professor. Eu estava aqui a ouvi-lo falar e a pensar para todos aqueles que estão connosco a ouvi-lo nesta manhã e não conhecem o contexto político em Moçambique. Quer explicar? Já agora, só para enquadrar, embora estejamos a falar de África, não é?
O contexto político em Moçambique é semelhante ao de muitos países da África. Portanto, temos uma jovem democracia, temos depois da guerra colonial, Moçambique enfrentou um período de 16 anos de guerra civil. Foi devastador, matou muita gente, destruiu muitas infraestruturas, escolas, matou muitos professores, matou muita gente, e sobretudo professores, e atingiu severamente o sistema já por si frágil de educação naquela altura. Terminada a guerra colonial, tivemos acesso ao multipartidarismo, portanto, ou seja, é uma sociedade que tem vários partidos, dos quais três se destacam na Assembleia da República, tem representação parlamentar, mas não deixa de ser um governo autocrático e não deixa de ser de ter que aprimorar o conceito de democracia, que conceito esse que está ligado à educação, e do qual a democracia, a educação e a liberdade estão juntas e não se podem separar. Portanto, se não houver democracia, não há educação, se não houver educação, não há democracia, e é preciso que realmente esta situação em Moçambique se altere neste sentido, mas é o governo possível de Moçambique para levar em frente estes temas do desenvolvimento, não é?
Uhum. Olhe por cá, a sua universidade, a nossa Universidade de Aveiro, criou um curso para alunos com deficiência, juntamente com uma empresa privada. A formação inclui estágio, propinas pagas, e assim estes jovens vão poder ter aulas juntamente com os estudantes de licenciatura e ter o seu diploma de ensino superior.
Ah, acho isso fantástico, quer dizer, é aquilo que realmente se deve fazer e está de parabéns à Universidade de Aveiro por fazer isso. Acho que é muito importante e obviamente juntar-se a empresas é sempre bom para que realmente a inclusão dessas pessoas seja real e o diploma não fique na gaveta, não é?
Antes de deixá-lo ir embora, professor, fale-nos das suas crianças. Como é que está a escola, como é que está a organização Osuela e, sobretudo, para aqueles que estão a ouvir e estão a pensar, então, mas o professor está a ensinar ciências e robótica em Maputo. Sim, quer contextualizar? Sim. O que é que gostava de dizer?
Sim, porque esta é uma pergunta muito oportuna e dava para um programa inteiro, para uma manhã se calhar. Porque robótica, porque a ciência não se... Não, nós temos que criar nichos de saber, temos que criar pequenas elites que saibam mais que o comum daquilo que se ensina na escola. E é exatamente o trabalho da Ossuela, tem sido esse. Tem sido pegar nas crianças que estão na escola e ensinar-lhes mais um pouco. Não podemos chegar a todas, porque eles são 9 milhões, portanto seria uma tarefa herculeana e uma tarefa não humana, digamos assim. Mas tentar chegar ao maior número delas, levando... outra maneira de pensar, promovendo o trabalho em equipa, promovendo o pensamento crítico, promovendo o trabalho em ciência e o método científico, e promovendo também as tecnologias como meio até de cumprir um conjunto de agendas internacionais sobre isto. Portanto, o que nós fazemos aqui, no fundo, é pegar em pequenos nichos e desenvolver esses nichos, nichos para criar alunos diferentes. Portanto, como eu costumo dizer, aqui a nossa luta é homem a homem, corpo a corpo, pegando num aluno e tentando modificar-lhe a vida e modificar realmente a forma de pensar e a forma de trabalhar, mostrando-lhe outra coisa e mostrando outras oportunidades para além daquelas que ele tem na realidade, que na escola são poucas.
Não? É verdade, e que depois vai usar para contribuir, não é, para o desenvolvimento de África, de Moçambique e do mundo. Esse é o sonho, não é? Esse é
como dizia o Paulo Freire, a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Portanto, se nós queremos mudar o mundo, temos que começar por mudar as pessoas e, sobretudo, temos que começar por mudá-las com a educação. Portanto, é este o grande trabalho da Ossuela. O pesado trabalho da Ossuela é, neste mundo que é Moçambique, com 9 milhões de crianças, selecionar um conjunto delas e trabalhar com elas na robótica, na impressão 3D, criando materiais, mas tentando que essas crianças possam servir de semente, digamos assim, para outra forma de ver a ciência e para outra forma de ver a escola, não é?
Venham esses novos frutos e essas árvores frondosas do futuro e nós depois velhotes à sombra da bananeira a jogar uma bisca. Que diz, professor?
Provavelmente já não. A Maria João é muito nova, vai ver isso tudo.
Professor, não, nem até lhe vou baixar a via, imagino, vou fazer batota. Não, porque isto com o avanço da medicina ficamos aqui até aos 120. Por isso ainda nos encontramos.
120 com qualidade de vida, sim. Agora 120 para viver no armário e ser tirado no Natal para mostrar aos netos não vale a pena. Provavelmente a Maria João, como estava a dizer, vai ver isso tudo. Eu provavelmente já não. Mas essa é a grande virtude da educação. É que nós não trabalhamos para o presente, trabalhamos para o futuro. E trabalhar para o futuro tem esta vantagem de nos estarmos permanentemente animados, porque o futuro vem sozinho, ninguém sabe quando chega e podemos ser sempre surpreendidos. Imagino que aquele senhor que vai ao espaço agora gastar uma pipa de massa resolve dizer assim: ah, eu vou investir na Ossuela em Moçambique. E nós temos, assim, 10 milhões de dólares para gastar. Imagino que nós faríamos com 10 milhões de dólares.
Que maravilha. Coisas boas, certamente, muitas e muitas. Professor, tenho de deixá-lo seguir com a sua jornada, até porque, para finalizar a sua intervenção, reservou uma música para partilhar connosco no final também, não é?
Sim. Trouxe os K10, que é um grupo musical moçambicano, que foi criado em 1996, e vale a pena ouvir, vale a pena procurar mais música do K10. Tem músicas muito interessantes Ele tem dois álbuns, um de 98 e 2001, mas andam por aí ativos e vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir e até recordar algumas das músicas deles.
E vamos a isso. Uma ótima semana para si e para todos em Maputo e até 2 a 8.
Muito obrigado, Maria João, todo o auditório. Um grande abraço e até 2 a 8.
Was like a lot of a